Joca, bem-vindo. Aleluia. Vamos orar para o Joca. Vamos estender as nossas mãos. Pai, obrigado por este servo teu que tu tens plantado nesta casa. Obrigado pelas lições de vida que ele tem recebido, Senhor. Pela sua fé, fidelidade. Unge ele, Senhor, nós pedimos agora em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Amém. E nós vamos começar por cantar um cântico, ok? Eu queria que nós focássemos neste cântico esta manhã. Porque este é o foco, é o centro de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes nós temos objetivos, temos propósitos, temos coisas que queremos alcançar, mas sem saber muito bem porquê, nós perdemos. E às vezes nós temos que voltar à linha e perceber novamente qual é a razão de estarmos aqui. E a semana passada o nosso pastor esteve a compartilhar connosco e um dos versículos que ele compartilhou, aquele de Jeremias 17, dizia: maldito o homem confia no homem e faz da carne do seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque ele será como a tamargueira no deserto, não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E nós não queremos receber isto, nós queremos receber aquilo que vem a seguir nesta passagem, que é: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Podes ficar mais alto. Okay. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, ok? Vamos focar naquilo que vai ser cantado. Depois vamos ter tempo de cantar, mas vamos focar.
Jesus, tu és o deleite dos meus dias. Senhor, tu és a minha esperança, vivendo a teus pés te adorando. Perante o trono me ajoelho em adoração. Jesus, tu és o deleite dos meus dias. Senhor, tu és a minha esperança, vivendo a teus pés te adorando. Perante o trono me ajoelho em adoração. Minha vida é gasta amando-te. Senhor Jesus, eu sou para sempre devoto a ti, para sempre devoto a ti. Minha vida é gasta amando-te. Senhor Jesus, eu sou para sempre devoto a ti, para sempre devoto a ti. Jesus, tu és o deleite dos meus dias. Senhor, tu és a minha esperança, vivendo a teus pés te adorando. Perante o trono me ajoelho em adoração. Minha vida é gasta amando-te. Senhor Jesus, eu sou para sempre devoto a ti. sempre devoto a ti.
O chamar é que amar é endereço para ti. Nós somos para sempre devotados a ti, Senhor. A adorar o teu nome, a prostrar-nos na tua presença, a buscar a tua face, a buscar a tua palavra para a nossa vida, Senhor. Pai, sela em nosso coração pelo teu Espírito este princípio, Senhor. Pai, purifica-nos, Senhor. Minha vida é gasta para ti, Senhor. Minha vida é gasta amando-te, Senhor Jesus, eu sou para sempre devoto a ti, para sempre devoto a ti. Minha vida é gasta amando-te, Senhor Jesus, eu sou para sempre devoto a ti, só a ti, para sempre devoto a ti. Aleluia, Pai. Esta é a nossa palavra esta manhã, Senhor. Esta palavra de consagração a ti, consagração a fazer a tua vontade, consagração a confiar em ti e naquilo que tu tens preparado para nós, Pai. Aleluia. Amém. O pastor Oscar vai ler uma porção da Escritura que nos vai dar um certo contexto para aquilo que vai ser compartilhado.
Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Uma passagem conhecida. Muito falada durante anos, e que essa palavra está conosco nos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: e os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Sucó, que está em Judá, e acamparam-se entre Sucó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda de além, e os israelitas estavam no outro monte da banda de Aquém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que deste a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saúl e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem, Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E, nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apascentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi, então, se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se, e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e, a gritos, chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Amém.
Obrigado. Este é o cenário que está aqui descrito. É um cenário aterrador. Quando alguém tem um homem com 2,99 metros em frente a ele, e que a sua couraça e o seu capacete pesa 75 quilos e a lança 7 quilos, é de fugir, não é? Nós olhamos assim, epá, é tão grande, realmente. Mas nós vemos aqui também que ele intimidava, e muitas vezes as lutas que passamos são com base em intimidações, em ameaças, em coisas que se levantam contra nós, em julgamentos que são apontados contra nós. E nós vemos que aquele homem praguejava e amaldiçoava Israel de dia e de noite, e punha-se ali perante eles, e eles todos os dias faziam montavam aquele cenário, filisteus de um lado e israelitas do outro, mas sempre estava Saul no meio a dizer: tragam um, se ele me derrotar, nós seremos seus escravos, se eu derrotar, vocês serão meus escravos. E realmente há uma parte aqui muito interessante no versículo 14 que diz: Davi era o mais moço, era o mais pequeno, e foi Davi que chegou lá e olhou para aquilo e começou a tentar entender realmente o que é que estava a passar. Porque às vezes nós pensamos que a maioria tem razão, e às vezes a maioria não tem razão, ok? Toda a gente estava ali a cumprir quase com uma religiosidade, limpar as armaduras, limpar as armas, afiar as armas, para quê? Para montar o espetáculo e ficar ali todo o dia a olhar uns para os outros e a dizer: tu, o que é que fazemos? Ninguém fazia nada. E Davi, que era o mais moço, que era o mais pequeno, chegou ali no meio daquelas dificuldades, ele tinha características próprias, que são características que eu penso que cada um de nós deve desenvolver para vivermos uma vida de vitória. E a nossa vida de vitória é baseada na forma em que nós confiamos em Deus. Não é baseado na nossa força, não é baseado na nossa astúcia, é baseado na forma em que confiamos em Deus. E então o que é que aconteceu? E vamos continuar. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, cujo nome era Golias, o tal filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E Davi ouviu. Ouviu e a seguir fez perguntas. Versículo 26. Ele diz, falou aos homens dizendo: que farão àquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Davi olhou para aquilo e disse: então, quem lhe ganhar, o que é que vai receber? Não é? Tem que haver um prémio. O que é que nós vamos ganhar com isso? O que é que nós vamos ganhar em ter vitória em Deus? O que é que nós vamos ganhar em viver uma vida de vitória, uma vida de acordo com a palavra de Deus? O que é que nós podemos ganhar com isso? E então ele insistiu em compreender precisamente o que é que estava a passar. E versículo 28, ouviu Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, e acendeu-se-lhe a ira contra Davi, porque Davi começou a fazer perguntas, toda a gente começou a ficar incomodado. Não começaram a gostar nada do tipo de perguntas que Davi estava a fazer. E começaram a dizer: por que desceste aqui? A quem é que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? E ele disse: calma lá. E nós lemos há bocado. Ele, antes de vir, deixou um guarda nas suas ovelhas. Ele era o mais moço, o mais pequeno, mas ele não era irresponsável. Ok? E o que é que aconteceu? Eles começaram a insultá-lo e correram com ele. E Davi respondeu: o que é que fiz agora? Não é? Estão a ver aquele irmão mais novo? Toda a gente besoura-lhe a cabeça e ele diz: mas o que é que eu fiz? Só fiz uma pergunta. Não é? Perguntar não ofende. Eu só fiz uma pergunta. O que é que a gente ganha? O que é que ganha a pessoa que derrotar Golias? E ninguém conseguia dar esse tipo de resposta. E Davi disse, e então Saul ouviu falar naquela conversa e mandou chamá-lo. E então no versículo 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo virá e pelejará contra o filisteu. Ele chegou lá, não fez perguntas apenas para se informar, mas ele fez perguntas para tomar uma atitude, para tomar uma ação. E quando ele chegou perante Saul, ele disse: não, eu vou lá e vou lutar com ele. E Saul olhou para ele e disse: tu? E às vezes nós temos que fazer este tipo de perguntas. Nós estamos conscientes das batalhas em que estamos envolvidos? Querem responder a essa pergunta? Podem escrever no papel, ok? Tens consciência no tipo de batalha em que estás envolvido? Tens consciência que aquilo que Satanás mais pretende fazer à tua vida não é impedir-te de vir à igreja, não é impedir-te de ir à cela, mas é roubar-te a palavra de Deus e deixar-te ficar à mercê das tuas emoções, dos teus desapontamentos, das tuas ilusões? Tens consciência disso? Do tipo de batalha em que estás envolvido? Em que sempre, nos ataques que nós recebemos do nosso inimigo, a primeiro lugar onde ele vem tirar é vem roubar a palavra, como deturpando a palavra da nossa vida, roubando a verdade da nossa vida e substituindo a verdade por uma meia-verdade. E uma meia-verdade é uma mentira. E nós criamos expectativas em homens, e o que é que nós lemos há bocado? Maldito o homem que confia no homem, mas abençoado é o varão que confia no Senhor. E nós facilmente saltamos de um lado para o outro, porque perdemos a noção de que tipo de batalha que nós estamos. E nós estamos numa batalha pela nossa própria vida. Não só agora, mas a batalha pela vida eterna. Amém? Nós não estamos, às vezes eu digo isto muito na minha cela, e eles não gostam nada, ficam assim com uma cara um bocado chateada. Mas é verdade, isto não é uma brincadeira, isto é uma luta entre a vida e morte. E nós temos que nos aperceber disso, que não é apenas um trocado de ideias ou de conceitos, mas é vida e morte. E quando nós menos percebemos, já estamos mortos, porque já perdemos o sentido da vida e o sentido que Deus tinha dado para a nossa vida.
Agora, nós temos essa percepção da batalha que estamos envolvidos? Entendemos onde é que na realidade estamos? Deus pode estar a permitir-nos que nós estejamos envolvidos em situações pacíficas, como Davi. Davi apacentava ovelhas, estava lá sossegadinho na vida dele, mas a realidade é que uma guerra estava a acontecer. E ele ouviu o seu pai dizer: vai levar isto, vai levar o queijo, vai, porque eles andam em guerra. Em guerra? O que é que se passa? Ele não tentou: ah, não, isso não é nada comigo. Oh, longe. Largueza, como se diz no Alentejo, não é? Largueza, puxa, vamos embora. A guerra para ali, vou para o outro lado já. Não quero que há guerras, não quero que há problemas. E uma guerra está acontecendo e nós podemos ser atingidos por ela, mesmo sem estarmos envolvidos nela. Podemos ser atingidos pelas consequências dessa guerra. E são dificuldades, são violências, são desafios, isso pode vir à nossa vida, sem nós estarmos diretamente envolvidos. Agora, se nós estamos a receber este tipo de resposta, mais vale ter envolvido, não é? Estar a levar por tabela não é muito o nosso tipo, não é? Vocês gostam de levar coisas por tabela, bate na parede e vem para nós. É pá, que é isto? Isto não era para mim. Olha, estavas aí. Agora, Davi ele tinha princípios de funcionamento e realmente ele construía as coisas em cima da sua experiência. E essa é uma grande questão que nós precisamos colocar a nós próprios. Qual é a experiência das vitórias que temos tido? Nós temos uma tendência para desprezar o dia das coisas pequenas. Mas o dia das coisas pequenas tem uma razão de existir. E nós vemos aqui que Davi, e nós sabemos o final da história, que Davi derrotou Golias, mas para Davi derrotar o Golias, ele teve que fazer muito mais coisas. Ele não ia só derrotar Davi porque Golias porque lhe apeteceu, mas ele teve uma escalada, ele teve um princípio. Ele primeiro matou um urso, depois matou um leão e depois matou Golias. Se ele não tivesse matado o urso e o leão, ele não se tinha levantado contra Golias com tanta certeza. Porque ele tinha confiança que em tudo aquilo que ele tinha passado, tinha sido Deus que o tinha ajudado a ter a vitória. Ele já tinha uma experiência disso, não foi uma coisa que lhe caiu do céu de repente, ai, agora vou fazer isto, pronto, acertei, aleluia. Não. Há uma construção, há um princípio. Ele tinha um estilo de vida consagrado a Deus, devoto a Deus, passava tempo na presença de Deus, ele construía um relacionamento de intimidade com Deus e, como fruto disso, quando vieram as dificuldades, Deus deu-lhe saída, Deus deu-lhe coragem, Deus deu-lhe as armas necessárias para lutar, para ter vitória contra o urso, contra o leão e mais tarde contra Golias. Será que nós já nos esquecemos de como chegámos até aqui? Muitos de nós chegámos aqui à igreja sem esperança, sem soluções para a nossa vida. Recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Fomos expostos à palavra de Deus. A palavra de Deus tornou-se uma verdade em nós e nós começámos a ter vitórias. Mas muitas vezes nós, em vez de darmos um passo à frente para ter uma vitória ainda maior, porque o tempo das coisas pequenas é importante, porquê? Porque é a preparação para as vitórias maiores que vêm. Se nós não queremos ter as vitórias nas coisas pequenas, nós também não vamos ter vitória nas coisas grandes. Se nós não somos fiéis nas coisas pequenas, também não vamos ser fiéis nas coisas grandes. Há este princípio que funciona sempre. E nós chegámos aqui e começámos a ter vitórias sobre a nossa vida, mas às vezes nós pensamos: pronto, amém, já chega, aleluia, está tudo bem, já não tenho problemas, tudo o que eu tinha para resolver está resolvido, pronto, agora faço a minha parte, venho ao domingo, amém, aleluia. E depois o que é que acontece connosco? Parece que começamos a andar para trás. Cada vez é mais difícil vir à igreja, cada vez chegamos aqui e dizemos: ah, não gosto nada disto, não gosto do louvor, não gosto daquilo, não gosto de não sei o quê, não gosto do pregador, não gosto de nada, nem da tinta, nem... não gosto de nada. e começa a andar para trás, para trás, para trás, e diz a palavra de Deus, quando se lava a porca, diz a palavra de Deus, ok? E ela fica toda limpinha, o que é que ela faz logo a seguir? Vai logo para a lama outra vez. E nós não somos muito diferentes disso. Amém? E por isso nós temos que saber manter-nos no lugar limpos. E o lugar de santidade, às vezes nós ouvimos grandes pregações sobre a santidade, mas santidade é fácil. Sabem o que é que quer dizer santidade? Dizer não. Amém? É só dizer não. É fácil. Dizer não. Ah, mas apetece-me isto. Não. Ah, mas eu quero aquilo. Não. Parece aquelas crianças que estão na fase do não, sabem? Aquilo é giro. A gente diz, como é que te chamas? Não. Queres xuxa? Não. Eles estão sempre, não, 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 não. Eles dizem, não, não sabem. Mas olha, lá têm as suas convicções. Ok? Agora, o que acontece é que nós estamos a passar muitas vezes por problemas na nossa vida e nós temos uma tendência para construir memoriais. Tivemos uma experiência com Deus, construímos um memorial. Oh, há 20 anos o Senhor tocou-me. Epa, bom, aleluia, glória a Deus. E hoje? Fez alguma coisa? Não? Esse é o problema. Esse é o problema, é que as experiências não são para construir memoriais, é para viver de experiência em experiência, é para experimentar o poder de Deus a cada dia, quando tu abres a tua Bíblia, quando tu oras, quando tu passas tempo com Deus, é para Deus falar contigo, é para Deus te mostrar novas coisas. E se tu perdes essa dinâmica, a tua vida começa a andar para trás, começa a ficar ressequido. Porquê? Porque deixas de receber a seiva daquela vinha que é Deus, onde tu estás ligado. Amém? Onde tu estás ligado. E é dali que vem a vida para nós. Amém? E aquilo que Davi disse a Saul foi muito simples. Olha, o Senhor livrou-me das garras do leão e do urso, e ele me livrará das mãos dos filisteus. Portanto, Saúl olhou para ele e disse, olha, vai e o Senhor esteja contigo. Não há nada a fazer. És obstinado, tens confiança em Deus, quem sou eu para te dizer que não? Amém? Mas nós temos que ter esta dinâmica de andar para a frente, não ficar à espera, ai, se vier aí alguém, se vier aí um ungido do Senhor, se vier aí o pregador não sei quantos, se vier aí o profeta não sei quantos. Não. Há uma parte que somos nós que temos que fazer, amém? A luta pela nossa vida nós temos que fazer, as dificuldades da nossa vida nós temos que fazer, não podemos ficar à espera de um santo que venha não sei de onde, não há, amém? Nosso Deus é o mesmo, o nosso Deus está connosco, é Ele que nos dá as vitórias, a batalha é Dele, a vitória é Dele, e nós só temos que nos predispor a que Ele tome o lugar, o seu lugar na nossa vida. E quando nós começamos a esquecer aquilo que Deus fez na nossa vida, o que é que começa a aumentar em nós? Desespero, frustração, incertezas, e nós começamos a não perceber muito bem para onde é que estamos a ir. Mas aquilo que nós temos que confiar e que temos que construir na nossa vida foi aquilo que Davi tinha construído. Foi confiança sem reservas no poder de Deus. Ele não questionou se Deus iria ajudá-lo ou não contra Golias. Amém? Ele disse, Deus ajudou-me contra o leão, Deus ajudou-me contra o urso, Deus ajuda-me contra Golias. Ponto final. Amém? Não é, ai, eu não sei bem, não sei se vai dar, não sei se eu hoje estou muito ou se o Senhor hoje está comigo, não sei muito bem. Então o que é que Saul fez? Saul vestiu a Davi com a sua armadura e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu com uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, porque nunca tinha usado aquilo. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, eu nunca usei isto. E Davi tirou tudo aquilo sobre si, tomou o cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor que trazia, e lançando a mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. E o que é que aconteceu? O filisteu, quando viu Davi vir com aquele armamento, disse, vá, vens, julgas que eu sou algum cão, ok? Não, és um cão, és um grande cão, mas pronto, está bem.
Vens para mim com paus e com pedras? É o que chega, é o que basta. E depois começou a ameaçar novamente, e começou a ameaçar Davi: vem a mim, eu darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens confrontado. Amém? E nós temos que ter consciência disso. Quando os ataques vêm à nossa vida, não vêm para tocar-nos pessoalmente. São ataques lançados contra Deus, usando a nós, usando as nossas vidas para questionar aquilo que Deus faz. Amém? O que é que Davi fez aqui? Davi não precisou de armas comuns do inimigo para aparentar a superioridade. Não foi irresponsável, ele apenas utilizou aquilo que ele sabia usar. Amém? Ele não se fez igual a alguém, não quis imitar ninguém, não quis usar aquilo que o irmão X ou Y faz, mas ele quis andar naquilo que ele tinha revelação para fazer. E como pastor de ovelhas, a especialidade era pau e pedra. Cajado e funda, que aquilo não havia lobo que lá parasse ao pé das ovelhas dele. Amém? Era a sua experiência, era a forma como Deus fazia as coisas com ele. Portanto, ele só tinha que usar aquilo que Deus fazia com ele, mais nada. Amém? Não tinha que importar nenhum estilo novo. Davi não se intimidou com a afronta, com o desprezo, com a maldição. Não ficou preocupado com isso, que há muita gente que fica preocupado: ai, eu não vou para ali porque moram ali umas senhoras que me amaldiçoam. Está bem, está. Dás lugar a essas coisas? Acreditas nisso? Se acreditas nisso, vais receber disso. Se acreditas naquilo que Deus é em ti, é diferente. Amém? Porque há pessoas que têm medo de ir a lugares esquisitos, ficam com paranoias. Então parece que Deus não é Deus. Se Deus habita em mim pelo seu Espírito, tenho eu que temer alguma coisa? Tenho eu que ter algum receio? Não cuidará Deus de mim pelo seu Espírito? E nós temos que fazer perguntas nesta altura do campeonato. Amém? David foi à batalha confiando no Senhor dos Exércitos. E é este o lugar que nós temos que encontrar. Amém? Nas batalhas da nossa vida, nas situações que nós passamos na nossa vida, nós temos que ter uma confiança inabalável naquilo que Deus é. E a pergunta que nós temos que fazer a nós próprios, às vezes nós não queremos fazer, porque nós, pronto, há pessoas que pensam isso, pessoas atiram-se para o mar, começam a nadar e transformam-se em peixe. Não, mas deviam transformar. Não transformam para não. Nadam, voltam para trás e são homens na mesma. E nós, ao vir à igreja, não nos tornamos cristãos. Amém? Nós tornamos-nos cristãos quando seguimos os ensinamentos da palavra de Deus. Quando aplicamos, e nós temos que perceber isso, que a sabedoria é aplicar a vontade de Deus à nossa vida. Porque é o princípio de Deus para o universo moral. E nós vemos que Davi, ele crescia em sabedoria, aprendia a pensar como Deus pensa, ele agia, ele confiava em Deus, era o suficiente para agir, não tinha que questionar se Deus estava ou não estava. Ah, será que hoje acordei bem ou acordei mal? Ele confiava em Deus. E nós temos que fazer esta pergunta: tenho confiado em Deus? Nós dizemos sempre: sim, tenho confiado em Deus. Sim? Querem que eu faça perguntas difíceis? Quando estão à procura de um emprego, estão a confiar em Deus? Amém. Ali um que está a confiar em Deus. Glória a Deus. Amém? Quando procuras um namorado ou uma namorada, estás a confiar em Deus? Quando estás a fazer pequenas decisões na tua vida, estás a confiar em Deus? Ou estás apenas a agir?
E é isso que começa a enrolar a nossa vida toda. E depois nós estamos a passar por lutas difíceis, lutas que a gente parece que não vê o fundo àquilo, e nós não percebemos, mas onde é que eu errei? Ah, onde é que tu erraste? Volta para trás. Começa a ver o filme do princípio. E foi uma pequenina situação em que tu não confiaste em Deus. E confiaste na tua perspectiva, na tua forma de pensar, na tua forma de ajuizar e de avaliar. E começaste a fazer escolhas. E depois começaste a fazer coisas erradas. E depois, ao fazer coisas erradas, porque sendo cristãos, não é esperado que nós sejamos perfeitos. Amém? Isso é os religiosos que pensam. Nós, ao sermos cristãos, temos que manter um relacionamento com Deus, com Jesus, baseado num relacionamento aberto, em que quando pecamos, confessamos o nosso pecado e pedimos perdão e mudamos de direção. E nós começamos a pecar e a pecar e a pecar sem nos arrepender e construímos uma bola de neve de um tamanho que depois é muito difícil lidar com aquilo. Tudo por causa de uma coisa, porque não confiámos em Deus e não confiámos em Deus para confessar sequer o nosso pecado. Amém? Isto não é muito espiritual, pai, não? Mas é verdade. Amém? Não confiamos em Deus porque não confessamos o nosso pecado. E depois dizemos, mas Deus vai-me ajudar. Mas Deus vai-me ajudar, mas eu levo uma data de sacos às costas. Porque não largo, não entrego aquilo. Não digo, não, Deus, epá, eu não fiz outra vez a mesma asneira. Eu não quero fazer mais. E este é um processo de relacionamento com Deus, em que há abertura para falar as coisas. Há abertura para chegar perante Deus com confiança e falar todas as coisas, porque Ele conhece todas as coisas. Amém? Não há nada que nós possamos esconder de Ele. Ele apenas está à espera da nossa confissão para operar na nossa vida. Porque Ele não nos manipula. Amém? Ele respeita a nossa vontade própria. Seja a nossa escolha boa ou má, Ele respeita a nossa escolha. Não quer dizer que Ele esteja de acordo com tudo aquilo que nós fazemos. Mas Ele mantém esta abertura. Ele diz... Então, Joquinha, estás bom? Oh, Senhor, aleluia, glória a Deus. Ele disse... Só tens isso para mim hoje? É verdade, Senhor. O Senhor é bom, aleluia, glória a Deus. Oh, Pai, mas eu tenho feito isto e aquilo. Ah, agora já estou a perceber. Sim, Senhor, filho. Amém. Eu estou contigo. Eu não te largo. Eu estou todos os dias contigo. Todas as tuas lutas são as minhas lutas, porque a minha vitória é a tua vitória. E eu saio ao pé dele e digo... Amém. Deus está comigo. Porquê? Porque eu confessei o meu pecado, eu me relacionei com Ele e eu tive abertura para falar tudo com Ele. Esta é a chave. Este é o tipo de homem que eu creio que Davi era. E para a frente na vida da história de Davi, nós vemos isso muitas vezes. Davi meter os pés pelas mãos, confessar o seu pecado, Deus perdoá-lo e Deus chamá-lo um homem segundo o meu coração. Amém? Então nós temos que restaurar esta confiança em Deus. Tirar esta mentalidade religiosa que nos tem cegado e nos tem pensado que nós somos melhor do que aquilo que na verdade somos. E isso tem sido um travão e um impedimento para as bênçãos de Deus na nossa vida. Isso tem nos roubado completamente e nós temos ficado satisfeitos com o melhor, com o bom quando podíamos ter o melhor. Amém? É como aquela gente que pronto, vestiu a armadura da salvação, a armadura espiritual que está em Gálatas, mas só usa o capacete da salvação, então anda todo nu com o capacete da salvação, todo contente. Faz uma figura interessante. O capacete da salvação não tem mais nada. Não tem escudo de fé, não tem couraça de justiça, não tem nada, não tem pés para a proclamação do Evangelho, não tem nada. Não tem espada da palavra, aquilo não tem nada. É só o capacete da salvação. Aleluia! Todo nu com o capacete na cabeça, todo contente. Epá, vamos crescer, amém? Amém? E para nós tomarmos lugar nesta batalha, nós temos que tomar lugar com equipamento completo, amém? Senão vai ser difícil, vai ser complicado. Ok? E nós temos que dar esses passos, amém? A nossa luta não é contra principados nem potestades, porque nós estamos a ser treinados para usar a espada do Espírito. Amém? Então nós precisamos de construir esta confiança sem reservas em Deus. Amém? Às vezes as respostas que Deus nos dá não estão muito de acordo com aquilo que nós queremos. E a minha experiência em sendo crente há 20 anos, muito honestamente, quando Deus me responde, nunca é aquilo que eu quero. Não sei porquê. Deve ser eu que sou especial. Porque a minha expectativa é baseada na minha própria visão das coisas. E quando Deus traz uma resposta, Ele traz uma resposta na sua visão das coisas. Amém? E às vezes nós dizemos, não, não quero. Ou queremos, ó Senhor, fala connosco. Mostra, diz-me. Mostra-me o caminho. E Deus não diz nada. E a gente fica, ó Deus, então mas hoje não falas. E às vezes a gente ouve Ele dizer, para quê? Tu não queres obedecer? De que serve eu conhecer o que Deus quer fazer com a minha vida quando eu não estou minimamente disponível para obedecer àquilo que Ele quer fazer? Não vai servir para nada. Deus não trabalha em nenhuma agência de informações. Ele trabalha numa agência de empregos. Ele dá-nos funções, dá-nos descrição de função e diz, agora vai e faz a obra, vai e cumpre a minha vontade, vai e ser um instrumento nas minhas mãos. E é aí que Ele quer fazer na nossa vida. Mas para isso nós temos que fazer todos estes passos, nós temos que viver com confiança em Deus, construir nas experiências positivas que temos tido com Ele, para nos edificar, para lutarmos cada batalha. E entendam que cada luta que nós passamos e vencemos significa que vamos ter uma batalha mais complexa à frente. Amém? Nós vivemos de glória em glória, mas é também de batalha em batalha. Amém? Porque tudo é feito em guerra, é lutado. E neste versículo que está no cartaz sobre oração, no final do versículo diz lá, e ficou escrito, que sempre haveria guerra entre Israel e Abimeleque, não é? Há de sempre haver guerra, nada vai parar aquela guerra. A guerra entre nós e entre Deus, contra Satanás e as suas forças, sempre vai acontecer, nada vai parar. Nós não fomos chamados para o reino de Deus para levar uma vida confortável. Amém? Nós fomos, como se dizia antigamente, arrolados para um exército. Nós estamos num exército que batalha, batalha com as armas espirituais que Deus nos deu. Com a palavra, com o louvor, com a adoração, com a oração, com a intercessão, com tudo aquilo que está ao nosso dispor, vivendo em justiça, sendo testemunhas poderosas do poder de Deus na nossa vida, dia a dia, em qualquer lugar. Essas são as nossas armas. E uma arma muito, muito importante contra Satanás, sabem qual é? A paz. Amém? Porque às vezes quando nós estamos debaixo de luta, nós ficamos irrequietos, preocupados. Não, Deus dá-nos uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz vem da confiança plena de que Deus está connosco. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, ok? Obrigado, Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. E nós acreditamos que a tua palavra ela vai produzir em nós o fruto para o qual foi criada, e que ela não voltará para trás vazia. Pai, esta tarde nós chegamos a ti, Senhor, com estas perguntas, Pai. Será que temos esquecido de como a tua mão nos trouxe até aqui? Será que nós estamos esquecidos dos livramentos que tu tens feito na nossa vida? Será que nós não nos apercebemos que tu estás connosco a cada dia, Senhor? Pai, temos nós confiado realmente em ti, Senhor. Pai, estamos nós a usar as armas que nós sabemos usar. Pai, nós sabemos que nós não lutamos nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades. Pai, nós Queremos viver na vitória que Tu tens para nós. E esta manhã, Senhor, nós estamos perante Ti, Senhor, com o coração contrito, com o espírito ensinável, Senhor. Porque nós queremos confessar perante Ti, Senhor, tudo aquilo que tem sido um tropeço na nossa vida, a nossa falta de confiança, a nossa incerteza, muitas vezes, que Tu vais responder na nossa vida. A incerteza que, que nós temos, porque muitas vezes nós não confiamos que Tu tens o plano perfeito para a nossa vida, Senhor. E nós pensamos que nós sabemos escolher melhor, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos, Pai, Tu nos ajudes a ter coragem perante as dificuldades, para lutar, Senhor, proclamando a Tua palavra bem alto, Senhor, confiando, Senhor, em Ti, Pai, porque Tu és, Pai, o deleite dos nossos dias, Pai. É por causa de Ti que nós estamos aqui, Senhor. Amém. Eu creio que este é um tempo para nós continuarmos com os nossos olhos fechados. E é um tempo de nós expressarmos aquilo que está no nosso coração perante Deus. Amém. Porque eu acredito que nós queremos andar em vitória e que nós não viemos aqui hoje para sair na mesma. Nós viemos aqui hoje para sair daqui com mais convicções, com maiores certezas, que nós vamos lutar tudo o que estiver perante nós e, no nome do Senhor, nós vamos ganhar de acordo com a Sua vontade, de acordo com o Seu propósito. Amém? E isto implica uma consagração da nossa vida para Ele. Nós percebermos qual é a razão que estamos aqui. E eu creio que esta é a razão. Consumir a nossa vida amando o Senhor. E nós sabemos que nós vamos ter a resposta e a saída que Ele traz para nós. Jesus, Tu és o deleite dos meus dias. Senhor, Tu és a minha esperança. Vivendo a Teus pés, Te adorando. Perante o trono me ajoelho em adoração. Jesus, Tu és o deleite dos meus dias. Senhor, Tu és a minha esperança. Vivendo a Teus pés, Te adorando. Perante o trono me ajoelho em adoração. Minha vida é gasta amando-te, Senhor Jesus, eu sou para sempre devoto a Ti, para sempre devoto a Ti. Minha vida é gasta, minha vida é gasta amando-te, Senhor Jesus, eu sou para sempre devoto a Ti, só a Ti, para sempre devoto. Amém. Se calhar é uma altura tu confessares e tu trazeres perante o Senhor, amém? É um tempo de entrega, é um tempo de consagração, é um tempo de apresentar perante o Senhor. Amém, e se tu não conheces Jesus, nunca aceitaste Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e estás hoje no nosso meio, é o tempo bom para aceitar Jesus, amém? E eu queria dizer que se alguém está aqui nesta condição, que nunca deu um passo para o Senhor, que tem dúvidas sobre a sua decisão e quer fazer uma entrega perante Deus, eu queria que me fizesse um sinal, levantasse o braço e dissesse: olha, eu quero fazer isso. Amém? Alguém está aqui? Não está. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Jesus, tu és o deleite dos meus dias. Senhor, tu és a minha esperança. Vivendo a teus pés, te adorando. Perante o trono me ajoelho em adoração. Minha vida é gasta amando-te. Senhor Jesus, eu sou para sempre devoto a ti. Para sempre. Amém, Senhor. Ouve esta nossa proclamação, Pai. Esta é a nossa confissão esta manhã, Senhor. Minha vida é gasta amando-te. Senhor Jesus, eu sou para sempre devoto a ti. Para sempre devoto. O chama lendária surandere chele merendere vossone merendere levendere chele. Corre me passandere que andare rendere chele. Corre vauro. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Amém. Vem tocando as nossas vidas, Senhor. Vem tocando as nossas vidas, Deus. Corre chama lendere. Corre me bandere chele malendere. Minha vida. Quere massandere rescherandere. Che valera merandare oro sulla maria andere rescherere. Tu es digno do nosso louvo. Ere massandere rescherere. Amém, Jesus. Quando nós enfrentamos gigantes na nossa vida, segundo a palavra de Deus, segundo os princípios da palavra de Deus, os gigantes são grandes, mas não são grande coisa. Amém? E daquele tamanho é impossível falhar. Amém? Esta é a certeza que nós temos que ter. Amém? Quando Deus está connosco, não há nada que nos possa fazer parar. Amém? Ok, que Deus abençoe.